Capítulo 8. Um governo diferente para a Terra. Parágrafo 1. Que oração nós vamos entender neste capítulo? Muitas pessoas conhecem a oração do Pai Nosso. Quando Jesus fez essa oração, ele estava ensinando seus discípulos a orar. O que ele pediu nessa oração? Por que é importante entender essa oração? Parágrafo 2. Que três coisas importantes Jesus nos ensinou a pedir? Jesus disse, portanto, orem do seguinte modo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade como no céu, assim também na terra. Mateus 6, 9 a 13, diz, portanto, orem do seguinte modo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Dá-nos hoje o nosso pão para este dia. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos leves à tentação, mas livra-nos do maligno. No começo da oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir três coisas. 1. Que o nome de Deus seja santificado. 2. Que o reino de Deus venha. 3. Que a vontade de Deus seja feita no céu e na terra. Por que Jesus nos ensinou a fazer esses pedidos?
Entenda melhor. Número 20. A oração do Pai Nosso. Jesus usou essa oração para ensinar os discípulos a orar. Por exemplo, ele ensinou os discípulos a pedir: santificado seja o teu nome. Esse é um pedido para que o nome de Deus seja limpo das mentiras ensinadas sobre ele. Quando isso acontecer, todos no céu e na terra vão respeitar e honrar a Deus. Venha o teu reino. Esse é um pedido para que o governo de Deus acabe com o mundo mau de Satanás, governe a terra inteira e transforme a terra num paraíso. Seja feita a tua vontade na terra. Esse é um pedido para que aconteça o que Jeová sempre quis para a terra. Jeová quer que as pessoas obedientes sejam perfeitas e vivam para sempre num paraíso.
Parágrafo 3. O que precisamos saber sobre o reino de Deus? Nós já vimos que o nome de Deus é Jeová. E já estudamos o que Deus quer para as pessoas e para a terra. Mas o que Jesus quis dizer quando nos ensinou a pedir que o reino de Deus venha? Precisamos saber o que é o reino de Deus, o que esse reino vai fazer e como ele vai santificar o nome de Deus. O que é o reino de Deus? Parágrafo 4. O que é o reino de Deus? E quem é o rei desse reino? O reino de Deus é um governo que Deus criou no céu. Deus escolheu Jesus para ser o rei desse reino. Quando Jesus governar a terra, ele vai ajudar as pessoas de um modo que nenhum outro governante poderia ajudar. Ele tem muito mais poder do que todos os governantes da terra juntos. Por isso, a Bíblia diz que Jesus é o rei dos que reinam e senhor dos que dominam. 1 Timóteo 6,15. Parágrafo 5. De onde o reino de Deus vai governar a terra inteira? A Bíblia chama o reino de Deus de reino celestial, porque é de lá do céu que ele vai governar a terra inteira. 2 Timóteo 4,18. Jesus voltou para o céu 40 dias depois de ser ressuscitado. Daí esperou o tempo certo para se tornar rei. Parágrafos 6 e 7. Por que Jesus é melhor do que qualquer outro governante da terra? Jesus é melhor do que qualquer outro governante da terra. Por quê? Primeiro, Jesus nunca vai morrer. Já os governantes de hoje são imperfeitos e morrem. A Bíblia diz que Jesus é o único que tem imortalidade. 1 Timóteo 6,16. Então, tudo o que ele fizer para ajudar as pessoas vai durar para sempre. Segundo, Jesus será um rei justo e bondoso. Uma profecia da Bíblia diz que ele terá o Espírito de Jeová. Jesus governará com sabedoria, poder e conhecimento. Ele obedecerá a Jeová. Jesus não julgará pelas aparências, nem dará conselhos só porque ouviu dizer que algo está errado. Ele julgará os de condição humilde ou pobres com justiça. Isaías 11, 2 a 4. Gostaria de ter um rei assim? Parágrafo 8. Como sabemos que Jesus não vai governar sozinho? Jesus não vai governar sozinho. Como sabemos disso? A Bíblia diz que Deus escolheu também algumas pessoas para governarem junto com Jesus no céu. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse que ele e Timóteo tinham sido escolhidos para reinar com Jesus. Paulo escreveu: "Se continuarmos perseverando, também reinaremos com ele." 2 Timóteo 2:12. Mas quantas pessoas vão reinar com Jesus? Parágrafo 9a. Quantas pessoas vão governar com Jesus? B. Quando Jeová começou a escolher essas pessoas? No capítulo 7 deste livro, aprendemos que o apóstolo João teve uma visão de Jesus como rei. O que ele viu? Ele viu Jesus no céu com outros 144 mil reis. João explicou: "Esses são os que estão seguindo o Cordeiro, ou seja, Jesus, para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre a humanidade." Apocalipse 14:1 diz: "Então vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144 mil, que têm o nome dele e o nome do seu pai escritos na testa." Versículo 4 diz: "Esses são os que não se contaminaram com mulheres. De fato, são virgens. Esses são os que estão seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre a humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro." Quem são esses 144 mil? São cristãos fiéis que Deus escolheu para governarem a terra com Jesus. Depois que eles morrem, são ressuscitados para ir para o céu. Jeová começou a escolher essas 144 mil pessoas no tempo dos apóstolos. Parágrafo 10. Como sabemos que os reis que Jeová escolheu vão nos entender? Quando Jeová escolheu Jesus e os 144 mil, ele mostrou que nos ama muito e quer o nosso bem. Jesus vai ser um bom rei, porque ele sabe o que é viver e sofrer na terra. Paulo disse que Jesus sabe o que nós sentimos. Ele explicou que Jesus pode compreender as nossas fraquezas e foi provado em todos os sentidos como nós. Hebreus 4:15. Os 144 mil também sabem o que sentimos. Eles tiveram que lutar contra o pecado e as doenças. Podemos ter certeza que Jesus e os 144 mil vão nos entender muito bem. O que o reino de Deus vai fazer? Parágrafo 11. Por que Jesus ensinou a pedir que a vontade de Deus fosse feita no céu? Jesus ensinou os discípulos a pedir que a vontade de Deus fosse feita no céu. Por quê? Porque nem todos no céu estavam fazendo o que Deus queria. O capítulo 3 deste livro explicou que Satanás, o diabo, ficou contra Jeová. Outros anjos seguiram Satanás e desobedeceram a Deus. Eles são os demônios. Jeová deixou Satanás e os demônios continuar morando no céu por um tempo. Você vai aprender mais sobre isso no capítulo 10. Parágrafo 12. De que duas coisas Apocalipse 12:10 fala? Até quando Satanás e os demônios continuariam no céu? A Bíblia mostra que seria só até Jesus se tornar rei. Quando isso aconteceu, Jesus fez uma guerra contra Satanás. Apocalipse 12, 7-10 diz: "E rompeu uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam, mas eles não venceram, nem se achou mais lugar para eles no céu. Assim, foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo, a terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Ouvi uma voz alta no céu dizer: agora se realizou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite perante o nosso Deus." Apocalipse 12:10 fala de duas coisas importantes que já aconteceram. Primeiro, Jesus se tornou rei e começou a governar. Segundo, Satanás foi expulso do céu para a terra. Parágrafo 13. O que os anjos fiéis sentiram quando Satanás foi expulso do céu? A Bíblia fala que os anjos fiéis ficaram muito alegres quando Satanás e os demônios foram expulsos do céu. Apocalipse 12:12 diz: "Alegrem-se, ó céus! Agora, O céu está em total paz e união, porque todos os que moram lá são obedientes a Deus. Parágrafo 14. Como ficou a situação na Terra depois que Satanás foi expulso do céu? Mas a situação aqui na Terra é muito diferente. Coisas horríveis estão acontecendo porque o diabo desceu e está muito furioso. Ele foi expulso do céu e sabe que lhe resta pouco tempo antes de ser destruído. Apocalipse 12:12. Por isso, ele está fazendo tudo o que pode para as pessoas na Terra inteira terem problemas, dores e sofrimentos. Parágrafo 15. O que Deus quer para a Terra e as pessoas? Mas Deus ainda quer que a Terra inteira seja um paraíso e que as pessoas fiquem perfeitas e vivam para sempre. Como o reino de Deus vai fazer isso acontecer? Parágrafos 16 e 17. O que a profecia de Daniel 2:44 nos ensina sobre o reino de Deus? Daniel 2:44 diz: Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e pôr um fim a todos esses reinos, e somente ele permanecerá para sempre. O que essa profecia nos ensina sobre o reino de Deus? Primeiro, existiriam outros governos quando o reino começasse a governar. Sabemos disso porque a profecia diz que o reino de Deus começaria a governar nos dias desses reis. Segundo, o reino de Deus é para sempre, nunca vai ser trocado por outro governo. Terceiro, o reino de Deus vai destruir os outros governos e vai governar a Terra inteira. O reino de Deus é o melhor governo que as pessoas poderiam ter. Parágrafo 18. Como se chama a guerra do reino de Deus contra os governos humanos? Mas como o reino vai acabar com os governos humanos e ficar no lugar deles? Os governos vão querer lutar contra Deus. Por quê? Porque serão influenciados pelos demônios a se juntar para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Essa guerra se chama Armagedom. Mas os governos humanos não vão vencer. Daí, o reino de Deus vai governar a Terra inteira. Apocalipse 16, 14-16.
Entenda melhor. Número 10. Armagedom. É a guerra de Deus para destruir toda a maldade e o mundo de Satanás.
Parágrafos 19 e 20. Por que três motivos precisamos do reino de Deus? Por que precisamos ser governados pelo reino de Deus? Primeiro, porque somos imperfeitos, ficamos doentes e morremos. O reino de Deus nos dá a chance de viver para sempre. João 3:16 diz: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Segundo, existem muitas pessoas ruins. Elas mentem, são desonestas e imorais. Nós não podemos acabar com isso, mas Deus promete destruir os maus. As pessoas más que não mudarem vão morrer no Armagedom. O Salmo 37:10 diz: Apenas mais um pouco, e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam, e eles não estarão lá. Terceiro, os governos humanos não conseguem resolver os problemas e não são honestos. Um bom governo devia ajudar as pessoas a obedecer a Deus, mas os governos humanos não fazem isso. É com razão que a Bíblia diz que homem domina homem para o seu prejuízo. Eclesiastes 8:9. Parágrafo 21. O que o reino de Deus vai fazer? Então, o que o reino de Deus vai fazer? O reino fará que a vontade de Deus seja feita na terra. Por exemplo, na guerra do Armagedom, Satanás e os demônios serão presos. E por causa do resgate, as pessoas obedientes terão boa saúde e a chance de viver para sempre. A terra vai ser um paraíso. O reino também vai santificar o nome de Deus. Isso quer dizer que quando o reino estiver governando, todas as pessoas vão respeitar e honrar a Deus.
Entenda melhor. Número 21. O resgate. Quando Adão pecou, ele perdeu a vida perfeita. Por isso, nós somos imperfeitos e morremos. E nós não podemos ter uma amizade perfeita com Jeová. Para nos livrar dessa situação, uma pessoa perfeita teria que dar a sua vida por nós. Isso é o que a Bíblia chama de resgate. Então, Jeová mandou Jesus para a terra para morrer por nós. A morte de Jesus nos dá a chance de sermos perfeitos e vivermos para sempre.
Quando Jesus se tornou rei? Parágrafo 22. Jesus não se tornou rei quando estava na terra, nem logo que chegou no céu. Como sabemos disso? Jesus não começou a reinar quando estava na terra. Sabemos disso porque ele ensinou seus discípulos a pedir: "Venha o teu reino." Isso mostra que o reino era para o futuro. Então, será que Jesus se tornou rei logo que voltou para o céu? Não. Como sabemos disso? Algum tempo depois de Jesus ter voltado para o céu, os apóstolos Pedro e Paulo explicaram que o Salmo 110:1 se cumpria em Jesus. Nesse salmo, Jeová disse a Jesus: "Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés." Isso mostra que mesmo no céu, Jesus teve que esperar. Atos 2, 32-35. Então, quando Jesus se tornou rei? Parágrafo 23a. Quando Jesus se tornou rei do reino de Deus? B. O que vamos ver no próximo capítulo? Jesus se tornou rei em 1914. Muito tempo antes desse ano, um grupo de cristãos já tinha percebido que profecias importantes se cumpririam em 1914. E as coisas que estão acontecendo no mundo desde 1914 mostram que eles tinham razão. Logo que Jesus se tornou rei, ele expulsou Satanás do céu para a terra. Agora Satanás sabe que tem pouco tempo. Apocalipse 12:12. No próximo capítulo, vamos ver que estamos vivendo nesse pouco tempo que Satanás tem. E vamos ver também que logo o reino de Deus vai governar a terra e a vontade de Deus será feita aqui.
Entenda melhor. Número 22. Por que o ano 1914 é importante? A profecia em Daniel, capítulo 4, mostra que o reino de Deus começou a governar em 1914. O que a profecia diz? Jeová fez o rei Nabucodonosor ter um sonho sobre um acontecimento futuro. O rei viu uma árvore muito grande ser cortada. Daí, um anjo mandou amarrar o toco da árvore com ferro e cobre. Por causa disso, a árvore não cresceria durante 7 tempos. Depois, a árvore voltaria a crescer. O que essa profecia significa? Na profecia, a árvore é o governo de Deus. Por muitos anos, Deus governou a nação de Israel usando reis em Jerusalém. Mas esses reis nem sempre foram obedientes a Deus. Então, Deus decidiu parar de usar reis para governar em seu nome. Isso era como derrubar a árvore e não deixar a árvore crescer por 7 tempos. Esses 7 tempos começaram quando Jerusalém foi destruída, no ano 607 a.C. Os 7 tempos ainda não tinham terminado quando Jesus esteve na terra. Ele mostrou isso quando disse: "Jerusalém será pisada pelas nações até se cumprirem os tempos determinados das nações." Os tempos determinados eram os 7 tempos. Lucas 21:24. Na profecia, a árvore voltaria a crescer no fim dos 7 tempos. Jeová prometeu escolher um novo rei. Esse rei é Jesus. O governo de Jesus vai durar para sempre e vai fazer coisas boas para todos. Quanto duraram os 7 tempos? Os 7 tempos duraram 2.520 anos. Eles começaram no ano 607 a.C. e terminaram no ano 1914. Foi nesse ano que Jeová coroou Jesus Cristo como Rei do Reino no céu. Como chegamos a essa conclusão? A Bíblia diz que 3 tempos e meio são 1.260 dias. 3 tempos e meio são metade de 7 tempos. Então, para saber quantos dias são 7 tempos, temos que fazer 1.260 vezes 2, ou seja, 7 tempos são 2.520 dias. Mas na profecia, cada dia vale 1 ano, porque a Bíblia diz: "Para cada dia, 1 ano." Números 14:34 e Ezequiel 4:6. O sonho de Nabucodonosor. O que tem a ver com o reino de Deus? O que a profecia diz? Uma árvore grande. Daniel 4, 10 e 11. Deus usa reis para governar. O que a profecia significa? Reis israelitas governam o povo de Deus. O que a profecia diz? Derrubem a árvore. Daniel 4, 14. Deus não usa mais reis. O que a profecia significa? Jerusalém é destruída. Deus não usa mais reis israelitas. O que a profecia diz? Deixem passar sete tempos. Daniel 4, 16. Passam sete tempos. O que a profecia significa? 2.520 anos. Jerusalém será pisada até se cumprirem os tempos determinados das nações. Lucas 21, 24. O que a profecia diz? Receba seu reino de volta. Daniel 4, 26. Deus usa um novo rei. O que a profecia significa? Jesus começa a governar no céu como o rei do reino de Deus.
Verdades da Bíblia. 1. O reino de Deus é um governo. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Mateus 6, 9 a 13. O que é o reino de Deus? Apocalipse 11, 15. O reino de Deus é um governo no céu que vai governar a terra. 1 Timóteo 6, 15. Jesus é o rei do reino de Deus. Apocalipse 14, 1 e 4. Deus escolheu 144 mil pessoas para reinar com Jesus. Hebreus 4, 15 e 5, 8. Jesus e os 144 mil entendem o que as pessoas passam e como elas se sentem. 2. Jesus será o melhor governante. Jesus julgará os de condição humilde ou pobres com justiça. Isaías 11, 4. Por que ninguém poderia ser melhor rei do que Jesus? 1 Timóteo 6, 16. Todos os governantes um dia morrem. Mas Jesus nunca vai morrer. Tudo o que Jesus fizer de bom para as pessoas vai durar para sempre. Isaías 11, 2 a 4. Jesus pode fazer muito mais do que qualquer governante faria. Ele é mais poderoso do que todos os governantes juntos. Jesus é justo e quer ajudar as pessoas. 3. A vontade de Deus será feita quando o reino governar. Deus criou um reino que jamais será destruído. Daniel 2, 44. O que o reino já fez até agora? E o que vai fazer no futuro? Apocalipse 12, 7 a 12. Jesus se tornou rei em 1914. Ele expulsou Satanás para a terra. Depois disso, os problemas e o sofrimento na terra aumentaram. Eclesiastes 8, 9 e Apocalipse 16, 16. Os governos humanos são desonestos e não se preocupam com as pessoas. No Armagedom, o reino de Deus vai destruir esses governos. Salmo 37, 10. As pessoas más que não mudarem vão ser destruídas. Apocalipse 22, 1 a 3. Ninguém vai ficar doente ou morrer quando o reino de Deus governar a terra. Todas as pessoas vão respeitar e honrar a Deus.